Continue com rfbrasil.com.
Rádio França Internacional. Lúcia Miesel.
Bom dia, você ouve a Rádio França Internacional em português do Brasil. E nessa segunda parte do programa, especialistas ouvidos pela RFI discutem a decisão do grupo Meta de acabar com a checagem de fatos publicados nas suas redes sociais e substituí-las por notas da comunidade, como faz o X. Depois, o Balada Musical traz uma parceria improvável da cantora e poeta suíça Vendredi Sur Mer com o roqueiro filipino-palestino Hani El Khatib. Por fim, no Rendezvous Cultural, o artista plástico Ernesto Neto fala das suas obras monumentais em exposição aqui em Paris. Mas antes de tudo isso, nos destaques da imprensa francesa, as revistas semanais analisam a morte do ex-líder da extrema-direita Jean-Marie Le Pen, chamado de o último monstro da República.
A semana na imprensa. Márcia Bechara.
Três das maiores revistas semanais francesas repercutem nesse fim de semana a morte de Jean-Marie Le Pen, fundador do maior partido de extrema-direita da França, a Frente Nacional, atualmente rebatizado de Reunião Nacional, numa tentativa de amenizar a imagem da sigla de origens neofascistas, que continua ganhando espaços importantes na vida política francesa em 2025. Jean-Marie Le Pen, a morte do último monstro da República, titula a revista francesa L'Express, nessa sua edição, citando a famosa frase do pai de Marine Le Pen, uma provocação. Eu, fascista, eu não fui socialista o suficiente para isso, ironizava Jean-Marie, que não hesitou a se aliar a um ex-membro do braço armado da SS, organização paramilitar alemã, sob o regime nazista, para poder fundar o seu partido. A morte do ex-líder da extrema-direita, ocorrida na terça-feira, marca o fim de um capítulo da Quinta República, iniciada com a Constituição de 1958, publica a revista. Le Pen assistiu à ascensão de todos os presidentes desde então, contextualiza L'Express, citando uma das fases preferidas do ex-chefe da extrema-direita francesa. Quando eu morrer, eu vou ser um tipo formidável. As pessoas adoram os mortos na França. Já a revista Nouvelle Obs traz em sua capa o patriarca do clã Le Pen, sublinhando que durante mais de meio século marcou a vida política francesa e deixa para trás herdeiros mais poderosos do que nunca. Já a revista Le Point considera Le Pen como o veneno da direita e lembra que desde a década de 1980, Jean-Marie Le Pen envenenou a vida da chamada direita republicana, que oscilou entre aproximações contestadas e distanciamentos autoimpostos.
Reportagem Maria Paula Carvalho.
Qual o impacto da decisão da Meta de cessar as suas operações de checagem de fatos nos Estados Unidos? A RF Brasil ouviu especialistas do mercado digital para saber as implicações para os usuários e discutir as críticas feitas por empresas de tecnologia americanas sobre o que consideram um excesso de regulamentação neste setor na Europa. A Meta anunciou que encerraria o seu programa de moderação nos Estados Unidos e o substituiria por um sistema de notas da comunidade, semelhante ao usado pelo X do bilionário Elon Musk. Para analistas, Mark Zuckerberg ilustra a vontade de grandes empresários da tecnologia de se alinharem à dupla conservadora formada por Musk e o presidente eleito Donald Trump. Roberto Abramovich, professor de marketing e inovação na IESEG, Escola de Comércio, em Paris, acredita que o efeito da medida, no entanto, será nulo.
O impacto ele é zero, na verdade. O que a gente vem notando na mídia social é que há uma relação de confiança muito baixa hoje em dia, mesmo com todas as fact-checks e todas as moderações que a gente coloca hoje. Na realidade, o próprio modelo econômico das mídias sociais, ela é baseada em tráfego, em pessoas indo e consultando notícias. E quanto mais bombásticas, parciais e atendendo a um público elas são, mais as pessoas clicam e vêm. E as mídias sociais, elas vivem disso. Então, se a informação é checada ou não é checada, na verdade não muda o modelo. Então, acho que o Zuckerberg reconheceu que o modelo dele é mais caro, que tem que pagar para a mídia para fazer isso, não necessariamente é melhor, Então, ele corta custo, alinha com o Musk, que tem uma abordagem mais pró-Trump, que não está nem aí, e vai nessa.
Para o acadêmico, a única maneira de os usuários se protegerem de manipulação é investigar suas fontes.
Todos nós temos que ser um pouco mais jornalistas, que é realmente checar as fontes. Assim, a gente tem que realmente ter um espírito crítico e de entender, olha, nem tudo que eu leio, ou quase tudo que eu leio, ele é simplesmente baseado num ponto de vista de alguma pessoa, e tentar realmente entender a origem da informação.
Já Rafael Sasso, professor e cofundador da startup Liquid AI, destaca que a posição da Meta visa impedir o uso político das redes sociais.
Durante o governo dos democratas, e o aparato de inteligência se apoderaram de mídias sociais como forma de controle de narrativa. Isso está discutido em milhares de horas no Congresso, no Senado, está virando processos, e isso vai fazer também com que algumas cabeças no aparato de inteligência sejam cortadas na troca de governo agora. Então, quando você fala assim, ah, então aí vai trazer mais o cara da extrema-direita, eu não estou defendendo a extrema-direita, né? Na verdade, o que eu estou falando é, todo mundo deveria ter voz igual. E a partir daí, a gente criar maneiras de regular extremos. Você não vai deixar o nazismo ter voz, por exemplo.
Apesar da relevância do tema, ele explica que ainda não existe uma solução para o problema.
Esse uso político é a maior fonte de problema na discussão da liberdade de expressão nas redes sociais. Se a gente isolar o uso político, a gente consegue regular isso de uma maneira, né, pró-democracia. O problema é o uso político. Eu usar para calar a voz que vai contra mim ou a minha narrativa, né?
Na Europa, onde a regulamentação do setor é maior, a Comissão Europeia rejeitou categoricamente as acusações de censura lançadas pelo presidente da Meta, Mark Zuckerberg. Diante da pressão das empresas de tecnologia americanas, o desafio do bloco será manter-se firme na regulamentação da internet, sem, no entanto, prejudicar sua relação com os Estados Unidos. Uma preocupação realista, na opinião de Roberto Abramovich.
A Europa tem uma abordagem para a economia de mercado que ela é um pouco mais protetora. Ela acredita que entidades podem atuar, mas elas não acham que tem que ser um quadro de impunidade nessa atuação.
Em contraposição, o pesquisador de tecnologias Rafael Sasso vê em Elon Musk um defensor da pluralidade nas redes sociais.
O Musk é um caso de democrata. Ele está sendo contra aquilo que foi feito nos últimos anos, contra as ações antidemocráticas que foram instauradas, contra fake news oficiais. Eu preciso ter regulação, mas eu preciso criar maneiras de controle para não permitir que a influência política e da comunidade de inteligência não esteja tendo força dentro de controlar a narrativa nas mídias sociais.
As divergências apontadas pelos especialistas ilustram os desafios futuros para empresários e o público das redes sociais.
Balada Musical, a seleção musical da RFI. Daniela Franco.
Hugo Casalinho.
Salut, Hugo!
Salut, Daniela.
Todos os sábados, eu e Hugo Casalinho, programador musical da RFI, levamos vocês para a balada ao som da playlist da programação musical.
E qual vai ser a trilha sonora da nossa balada hoje, Daniela?
Dois fantásticos artistas, Hani El Khatib e Vendredi sur Mer.
Daniela, que escolha tão boa! Uma dupla improvável.
Pois é, o universo musical tem seus mistérios, né, Hugo? E que
Isso.
sorte a nossa que os destinos aí desses dois grandes talentos se cruzaram.
Aliás, se cruzaram em um momento em que Vendredi sur Mer e Hani El Khatib trabalham em seus novos álbuns. Já faz um tempo, hein, que os dois não lançam nada, não é?
Exato, Hugo. Vendredi sur Mer ou Charline Mignon. O verdadeiro nome dessa jovem artista suíça adorada na cena pop lançou aí o seu último e segundo disco em 2022, Metamorfose.
Je te voyais partout, je t'imaginais tout le temps. Je me rappelais de tes bisous qui sentaient les champs. J'avais ton parfum comme seul somnifère, une espèce d'embrun pour que mon sommeil s'accélère. Écoute-les parler les autres, ils te diront que ça ira mieux. Parce que d'après tous ces apôtres, le ciel redevient toujours bleu.
começou lá em 2015 com o EP Morfina, com faixas que a Charlina define como rap delicado ou poesia cantada.
Tout était présent dans tous mes mouvements. Il y avait ce truc en moi pour me pousser du toit. Trop d'années perdues, trop de temps gâché. Des gens que j'ai pas vus, juste pour ta beauté.
E desde então, hein, ela lançou dois discos, emplacou muitas parcerias, hein, com o coletivo Magenta, com a cantora Ole. Teve suas músicas escolhidas, hein, para um desfile da Sonia Riquel aqui em Paris. Teve um clipe produzido e dirigido pela fotógrafa Alice Kong.
Enfim, a Charlene Mignot conseguiu se destacar na cena cultural europeia e se tornar esse fenômeno, né? O fenômeno Vendredi sur Mer.
E enquanto isso, Annie El Khatib quebrava tudo na cena rock californiana. Yeah, I'll be glad when you're dead, you rascal. I'll be glad when you're dead, you rascal. When you're dead and in your grave, no more women. Will you crave? I'll be glad when you're dead, you rascal.
Annie El Khatib, nome incontornável do garage norte-americano e que produz desde o final dos anos 2010 esse rock elétrico que transita aí entre o vintage e o punk, muito cru, muito original.
Eu adoro esse lado assim, vintage, é genial. E a Annie El Khatib tem também uma história de vida muito interessante, né?
Pois é, Hugo, filho de um pai palestino, de uma mãe filipina. Annie El Khatib nasceu em São Francisco, começou muito cedo, aos 11 anos, a estudar piano e guitarra, e na vida adulta ele vai fundar então o próprio selo dele, o Innovative Leisure.
E desde então lançou 5 álbuns.
O último deles é o Flight, de 2020, e a parceria com o Vendredi sur Mer para o lançamento da faixa Hard é um indício aí de que o roqueiro californiano está afinando as cordas para voltar à ativa, e é o que a gente espera. Soul. Green light, red list, I'ma lose control.
Temos detalhes sobre como ocorreu esse encontro?
Ao que tudo indica, Hugo, o Annie El Khatib e Vendredi sur Mer se encontraram por meio do produtor musical Santiba, que assina a faixa que resultou desse improvável encontro, como você disse no começo do programa.
Total.
A programação musical da RFI não dormiu no ponto,
não.
Pegou no ar esse resultado aí dessa parceria lançada há poucos dias para colocar já na playlist de setembro a faixa Hard.
Exato. Antes de ouvirmos Ardan, agradecemos aos nossos técnicos pela produção e montagem dublada musical, que pode ser ouvido todos os sábados no programa da RFI, no site rfibrasil.com e em todas as plataformas musicais. Né?
E agora sim, fim do suspense, simbora ouvir Hard, Vendredi sur Mer e Annie El Khatib.
Que bom.
Aumente o som.
Ou monte o som.
Ouais, c'était hard. Et pour finir, je m'en fous, je t'en veux pas. Oh non, ça faisait mal sur le coup, mais c'est normal. J'espère quand même pour toi que tout finira mal. Ça faisait mal sur le coup, mais c'est normal. J'espère quand même pour toi que tout finira mal. Fais-le en vrai, ouais, bébé. Ouais, c'était hard. Et pour finir, je m'en fous, je t'en veux pas. Oh non, ça faisait mal sur le coup, mais c'est normal. J'espère quand même pour toi que tout finira mal.
Oh, you are my that bass, howling at the moon, talking all that space, but I know that was a vibe. At the moment they don't feel like it. Set aside my vibe. Take a minute, then we breathe like some space, then we do right. I don't know what this has become.
Rendezvous Cultural.
Márcia Bechara.
Em sua 10ª exposição, o Le Bon Marché Rive Gauche, uma das mais tradicionais lojas de departamento de Paris, homenageia o artista brasileiro Ernesto Neto, que criou instalações especialmente para a mostra Le La Serpent, ou O A Serpente em português. Conhecido internacionalmente por suas obras biomórficas, ele realiza uma digressão poética sobre um dos mitos fundadores da humanidade na cultura ocidental, enaltecendo o papel da serpente entrelaçada às figuras de Eva e Adão. Ernesto Neto conta que teve a ideia andando na praia, no Rio de Janeiro, onde mora e trabalha.
É ali no Leme, né, o mar de um lado, a areia do outro, de repente eu tive essa, entre o céu e a terra, entre o sol e a água, eu tive essa visão de Adão de um lado, Eva do outro, e a serpente fazendo o infinito. E eu estou muito contente, porque eu acho importante a gente ter uma visão, ter uma percepção mais amorosa desse mito da nossa ancestralidade. E para nós brasileiros, desse lado nosso, né, tão importante, que é o lado do pai bastardo que chegou lá, né? Porque a gente tem também o lado indígena e o lado africano na gente, né? A gente, no Brasil, é pai ocidental, mãe indígena, originalmente, e depois mãe africana, acima de tudo. Então, a gente tem todas essas partes, né? Mas a gente aqui está trabalhando nesse momento em busca, né, numa oração, num rezo, num canto, uma relação mais amorosa com a nossa ancestralidade e aceite essa serpente encantada, maravilhosa.
Realizadas nos ateliês do artista, as obras se distanciam da interpretação do pecado original, que considera o animal como diabólico. Le La Serpent é uma alegoria do vivo, que não separa a natureza da cultura ou o homem do animal. Ernesto Neto propõe uma imersão sensorial e multicultural, desafiando crenças e narrativas.
A história do Ocidente tem esse mito original, o mito da Gênese, que vem da Torá, né, e que faz parte da Bíblia, e que tem uma leitura que eu, um dia eu tive uma revelação, faz 10 anos, de que se a serpente encantada não tivesse oferecido, levado aquela conversa de mulher para mulher com a Eva, e dado a ideia da Eva compartilhar a fruta divina com Adão, Adão e Eva estariam até hoje no paraíso. Não é lindo? Adãozinho e Evinha lá no paraíso curtindo uma boa. E nós? Aonde que a gente estaria? A gente não estaria. Não teria eu, você, Rádio France, Le Bon Marché, museu, arte, alegria, tristeza, guerra. Também não teria guerra, não teria sofrimento. Mas a vida é isso.
Neto detalha a escolha de materiais nesse trabalho feito para o Le Bon Marché de Paris.
A serpente, ela é feita com fita dupla. Tudo é feito com uma linha, né? O crochê é uma linha que você vai tecendo. E na serpente, ela é toda com uma linha dupla, representando o ADN, o ADN E, ou a serpente E e a serpente A.
Perguntado sobre que obra traria para o Grand Palais, em Paris, para o Ano do Brasil na França, agora, em 2025, o artista responde cantando à sua maneira.
Nosso barco, tambor terra, tambor té, tambor té. Nosso barco, tambor té, tambor té, té.
Que é isso? Conta pra mim.
Essa é o canto da escultura Nosso Barco Tambor Terra, que a gente fez ano passado no Museu MAT, Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia, em Lisboa. E parece que esse barquinho está navegando para cá. Então a gente está aí com muito amor e carinho cuidando disso, com muita vontade que isso aconteça de fato. Mas sabe como é que é? Atravessar o mar, tem sempre uma ondinha para cá, uma ondinha para lá, um ventinho para cá, outro ventinho para lá. Então a gente está navegando aqui e a gente espera conseguir chegar para trazer essa alegria do tambor dessa força poderosa da Terra. Nosso barco Tambor Terra é um trabalho que tem tambores de vários lugares da Terra, da Ásia, da África, da Europa, da América. Com essa ideia também de pensar que né, para onde que a gente vai com o nosso barco Planeta Terra.
A exposição Le La Serpent fica em cartaz no Le Bon Marché Rive Gauche, em Paris, de 11 de janeiro até 23 de fevereiro de 2025.